Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o escritor Cristóvão Teza, que é convidado da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, participa de uma mesa redonda nesta quinta-feira. Cristóvão, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá segunda edição, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá. Uma ótima tarde.
Boa tarde, obrigado. Para mim, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui em Maringá mais uma vez, né? Várias vezes já estive em eventos literários participando aqui da cidade, que é um espaço sempre cultural muito forte. E agora, depois desses 2-3 anos de trancado em casa pela pandemia, então, é um prazer maior ainda.
Bom, e a mesa redonda que vocês vão realizar hoje, que você participa, o tema dela é reencontrar e reinventar na literatura. O que você pode nos dizer sobre esse tema?
Ora, é uma boa conversa com o escritor José Castelo sobre literatura, né? O que significa literatura na vida da gente? Porque a literatura, de certa forma, é um modo que você tem de passar a vida limpo, né? Quando você escreve um livro, você está como que fazendo um quadro. Uma hipótese de existência assim, vista de longe, né? Vista com mais frieza, com distância. E o processo literário, claro, é uma maneira de pensar o mundo e a vida com uma linguagem, com uma perspectiva que você não encontra em nenhum outro lugar. Quer dizer, a literatura não é jornalismo, não é história, não é psicologia, não é sociologia, mas usa tudo isso. Ela usa todas as linguagens e de uma forma única, né? Um olhar que é uma espécie assim, de vida paralela para você, com aquela distância que dá possibilidade de você pensar sobre os fatos da vida pessoal, da vida social, do que nos une, do que nos distancia.
Você aplica isso em todos os seus livros, então?
A literatura é uma viagem quase que sem volta, eu digo, né? Quando você começa a escrever um livro, você vai entrando, você escreve também muito para investigar coisas que você não sabe ainda. Você não escreve um livro para dizer o que você já sabe, né? No meu caso, pelo menos, eu escrevo para descobrir o que eu não sei ainda. Então, é um processo de auto-investigação e de investigação dos outros num quadro que é criar hipóteses. Eu chamo sempre hipóteses de existência, né? Vidas paralelas, no caso da prosa e no caso da poesia também isso faz sentido.
Então, fala um pouquinho para a gente sobre o seu livro O Filho Eterno, um livro que fez muito sucesso, ainda faz, né?
O Filho Eterno foi um momento de virada na minha vida. Ele saiu em 2007 e ele foi um livro muito importante literariamente para mim, que eu ganhei muitos prêmios na época. O livro foi traduzido, foi adaptado para o cinema, foi adaptado para o teatro, ele continua fazendo sucesso. E também na vida pessoal, porque ele permitiu viver o velho sonho de ser escritor full-time, né? Logo depois eu saí da universidade. Eu fui professor da Universidade Federal do Paraná durante um pouco mais de 20 anos. E aí eu já não conseguia mais conciliar o projeto literário com o projeto acadêmico. De certa forma, a gente tinha esgotado, eu tinha feito o doutorado. Virei essa página e hoje eu sou escritor em tempo integral. Então, existencialmente, literariamente, foi um livro importante para mim, um momento chave da minha vida.
E é um livro que tem ingredientes autobiográficos.
Tem, é o único livro com fundo autobiográfico. Eu tenho um filho com síndrome de Down, né, o Felipe, que aliás hoje, 3 de novembro, está fazendo 42 anos,
ele nasceu 3
de novembro de 1980. Né, e
parabéns
para ele. É um livro que eu trabalhei esse tema, que é muito difícil literariamente, porque é cheio de cascas de banana quando você trabalha um tema socialmente muito sensível, ou emocionalmente muito forte, a chance de você fazer má literatura é muito grande. Uhum. Né? Ou se transformar em outra coisa, em autoajuda, ou que certamente tem também função social, mas não é exatamente literatura. Então, eu sempre digo que literatura é como a vingança, ela tem que ser escrita a frio. Uhum. Foi um livro que eu escrevi mais de 20 anos depois do nascimento do Felipe. E, claro, é um livro também que repensa a minha geração, repensa os anos 60, 70, toda aquela formação que fez a minha geração vinculada e entrelaçada com a história do Felipe, o impacto da paternidade quando você tem um filho especial, né? Então foi um livro que mexeu com muita coisa assim. E literariamente foi um salto no meu estilo, na minha maneira de ver, na fusão de passado com futuro, de você um livro de maturidade, digamos assim.
Uhum. E você tem livros recentes também, né? Quais
Sim,
são
eu normalmente eu lanço um livro a cada 2-3 anos. Os 3 últimos livros, o último saiu agora, que é Beatriz e o Poeta, A Beatriz é uma personagem minha que apareceu em outros romances, apareceu em outros livros, começou com um erro emocional, depois um livro de contos, depois a tradutora, que se passa na época da Copa do Mundo no Brasil, e agora Beatriz, o poeta, é uma história que se passa na época da pandemia, na era das máscaras, né? E pouco antes eu tinha lançado A Atenção Superficial do Tempo, que é um romance que se passa um dia no primeiro ano da era Bolsonaro, e antes eu tinha lançado Tirania do Amor, todos foram livros que foram finalistas do Prêmio Jabuti. O Tirania do Amor se passa na era Temer, aquela era de passagem, assim. Então, é uma trilogia que pensa o Brasil desses últimos 10 anos, digamos, essas viradas dos últimos 10 anos.
Mas são livros datados? Podem ser livros?
Não. Eu não tenho medo. Eu acho que a prosa, o romance, ele se adapta muito bem aos fatos contemporâneos. Se você pensar nas grandes obras dos grandes autores, por exemplo, pensa em Balzac, a era do ouro do romance, ou mesmo na literatura contemporânea, escritores como o Philip Roth, o Ian McEwan, ninguém tem medo de tratar dos assuntos contemporâneos, né? A questão é que você não tomar cuidado de não escrever um panfleto que seja puramente uma visão doutrinária. E ao mesmo tempo colocar isso aí como pano de fundo, quer dizer, o que interessa na literatura são as pessoas, as relações humanas e as pessoas, e é isso que dá força para ela, né? Não é propriamente a literatura não trata de ideias, trata das pessoas que pensam sobre as coisas, que têm ideias, né? O objeto são as pessoas.
Que legal. Como é que foi escrever durante a pandemia?
Olha, como eu já sou um sujeito mais ou menos enclausurado, naturalmente não senti tanta diferença. É claro, faz uma diferença brutal, né? Eu sou muito metódico, então eu escrevo toda manhã, eu acordo cedo. Cada vez mais, a idade vai passando, você acorda cada vez mais cedo, que é uma coisa boa.
Você
aproveita
não escreve
bem.
À noite, não é noturno?
Não. Em diferentes fases da minha vida, eu escrevi livros eu lembro que quando eu era jovem, meus romances, Trapo, Uma Noite Curitiba, tudo escrito de madrugada, de noite. Depois teve uma segunda fase que eu escrevia livros à tarde, quando eu fui professor na universidade. Dava aula em geral de manhã e à noite. À tarde eu reservava para a literatura, né, alguns horários durante a semana. E agora é de manhã sempre. Então, metodicamente, entre 7 e 11 horas é a hora que eu produzo meus livros. Então, a pandemia, de certa forma, você era obrigado a escrever, não podia sair de casa.
Né?
E o Beatriz e o Poeta foi um livro escrito assim, quase que a quente mesmo, porque eu peguei assim, na data um pouco antes, né? É um livro que o livro se passa assim, poucos meses antes do momento, do tempo real que eu estava escrevendo. Estava muito próximo assim, a essa questão. Né, então é isso. Mas quando você começa um livro, você nunca sabe bem para onde é que ele vai, como é que ele vai terminar. Esse livro, particularmente para mim, era uma incógnita. Né? E no fim ele fechou. Foi um livro que eu gosto muito. Assim, uma personagem, a Beatriz, já de outros livros, ela agora está quarentona, assim, ela começa. Os primeiros livros ela era uma jovem, de 20 e poucos, foi acompanhando a idade dela, né? E então é uma maneira de. Eu sempre brinco e digo assim, eu tenho inveja de escritores policiais que tem um personagem sempre fixo, né? O detetive, o Maigret, o Poirot, cada livro ele já tem um personagem pronto, né? Então eu tenho a minha detetiva, que é a Beatriz, quando eu, alguns temas eu prefiro escrever com ela, ela já está pronta ali para eu pensar sobre essas questões.
Ela deve aparecer em outros títulos?
Provavelmente, né, no futuro.
Você já está pensando nos próximos?
Não com ela. Estou com um livro na cabeça, devo começar agora em janeiro, mas aí é outra coisa,
Como é que surge um livro na cabeça? Como é que surge a ideia?
Começa para mim com uma imagem, uma situação, um estado emocional, e até ganhar uma frase, né? E depois você começa a escrever e aquilo vai compondo. Você precisa ter uma linguagem própria, cada livro tem uma linguagem própria, uma maneira, um enfoque, né? Mas é muita intuição, né? É um processo bastante intuitivo. Claro, eu digo assim, intuitivo, com mais ali 40 anos de exercício literário atrás, você já parece que a mão já sabe mais do que a tua cabeça, ela já sabe escrever, já sabe o caminho melhor do que você simplesmente pensar objetivamente sobre o livro, né?
Na internet a gente vê alguns cursos oferecidos para ensinar a ser escritor, né? Isso é possível?
Olha, obviamente, o escritor não é feito por escola, né? Uma escola não faz escritor, mas pode ajudar bastante. Quer dizer, uma boa oficina literária pode dar uma medida para quem escreve, gosta de literatura, pontos de referência, pode dar um olhar de fora crítico com relação ao próprio trabalho, um olhar mais profissional. É uma maneira de você trocar textos com colegas de uma maneira também mais fria, mais objetiva. Então é um momento de se colocar um pouco à prova como escritor, reconhecer fraquezas, ver onde isso pode ter um potencial. Então não faz o escritor, mas pode aprimorar bastante, pode abrir caminhos assim, para um potencial escritor.
Cristóvão, a FLIM, né, a Festa Literária de Maringá, ela tem, claro, todas as festas literárias têm esse objetivo de formar leitores, né, de estimular a leitura. Você é otimista em relação à formação de leitores no país, com a competição dos dispositivos eletrônicos?
Olha, eu fui um grande defensor, fui assim, um entusiasta da internet, logo que surgiu, ainda nos anos 90, nos 2000, eu achava que ela ia criar o leitor universal, a biblioteca universal. De certa forma, ela criou a biblioteca universal. Você hoje tem acesso ao que você quiser, desde que você saiba o que você quer ler, desde que você saiba usar esse material. O que eu nunca previa era o advento da fragmentação da informação escrita, porque a gente pensava muito em internet naqueles anos 90 e 2000 como uma espécie de máquina de escrever eletrônica. É uma tela com um telo na frente, mas como se fosse ainda com uma cabeça lá nos anos 50, 40, né? E principalmente com o advento do celular, a questão da fragmentação da informação, o fim do telefone, digamos assim, né? Aquele potencial que estava na internet, que é o império da palavra escrita, era isso que a internet estava prometendo. Porque a era da televisão era uma era puramente visual. Você não escrevia nada, era passiva, você via coisas. A internet parece que nos obrigou a escrever e a ler. Ela começou por isso aí, pelos próprios redes sociais, você tem que escrever. E, por mais simplificado que seja, ela obriga um tipo de uso do instrumental da escrita, né? Então, aquilo me deixava otimista, mas hoje eu sou pessimista. Eu acho que houve uma implosão das condições sociais do uso dessa escrita. Elas implodiram, então você transformou todo mundo numa ilha de uma forma absoluta, né? As redes sociais elas demoliram praticamente todos os filtros de informação, né? Hoje é uma luta medonha, porque você vive, parece que num mundo imaginário, num mundo de fantasia, em que as pessoas leem as coisas mais absurdas e malucas e acreditam imediatamente naquilo, porque não há outra instância de filtro de informação. E aí a gente sente a fraqueza de um país, por exemplo, que tem um ensino precário, principalmente ensino médio, porque eu acho que o leitor se faz ali entre os 12 e os 18 anos. Essa é a fase que você realmente consolida um leitor. E o Brasil é uma tragédia na área do ensino médio já há várias décadas. Quer dizer, nós temos milhões de jovens nessa faixa saindo da escola, pulando fora da escola. Elas acabam ali. E a essas pessoas todos os valores da civilização estão bloqueados. Quer dizer, você, quando sai da escola, você deixa de ter contato com a palavra escrita, com a própria herança civilizatória, aí se perde tudo. E é isso que está acontecendo. Então, ela dá uma ilusão, uma espécie de onipotência informativa sobre o vazio. Né? E isso é trágico do ponto de vista... É preciso recuperar esse terreno civilizatório, principalmente da educação no Brasil, porque exatamente, se você não tiver leitor consistente, vai ser muito difícil a gente dar esse salto para um país desse tamanho, com essas carências que nós temos.
É muito preocupante, né? Ainda mais depois de uma pandemia de 2 anos aí. Tá certo. Cristóvão, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde.
Nós conversamos com o escritor Cristóvão Teza, que participa nesta quinta-feira da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá.